O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 14º episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente as atletas e envolvidos com as equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino. Buscando dar mais visibilidade e voz às mulheres do nosso basquete, está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas redes sociais e acompanhem as novidades do NBA das Minas. Vocês podem acompanhar pelo Twitter, @NBAdasMinas, e pelo Instagram, @NBAdasMinasPod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA. E temos dois lembretes importantes. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Mundos Imports, @ImportsMunza no Twitter. Além de ter cupom na nossa lojinha da Wood, você tem camisa, caneca, moletom, várias coisas para você adquirir lá com o cupom que dá 10% de desconto do NBA das Minas. Bom, hoje eu tô com uma host um pouco diferente, a nossa rookie. Vou deixar ela se apresentar, fazer as considerações dela do primeiro episódio que ela tá gravando.
Oi, gente. Editora falando, a Rookie, finalmente estreando no podcast, morrendo de vergonha, mas vamos lá.
Não precisa ficar com vergonha. Bom, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao NBA das Minas, Marcos Guinanço, presidente da LCB, e para a gente iniciar com o pé direito, pode começar se apresentando para o pessoal e contando sobre... Como começou a sua trajetória com a bolinha laranja?
Ô, meninas, primeiramente agradecer o convite de vocês. Eu admiro o que vocês fazem, assim, é fantástico. É um canal idealizado, produzido, enfim, tocado por mulheres. Eu acho isso fantástico. Me sinto honrado de participar, de ser convidado. E parabéns, assim, que vocês continuem. Que é mais uma voz para... difundir o basquete, principalmente o basquete feminino, né, que nós vamos falar bastante. Então, tem aí toda a minha admiração e, em nome dos clubes, das atletas, enfim, se eu puder falar assim, nosso agradecimento pelo que vocês fazem, porque é fantástico. Estou como presidente da LSB, mas aqui no, na nossa empresa, nossa liga, o cargo de presidente é meramente formal, porque... Somos três pessoas que tocamos com iguais poderes e decidimos igualmente. Então, eu não posso deixar de citá-los. É o meu sócio irmão Guilherme Simões e o meu outro sócio irmão Luiz Cláudio Bonifácio. Então, nós três tocamos a LSB desde o início e estamos assim até hoje. Já estamos indo para acho que quase 17 anos de Liga Super Basquetebol no início, né? Depois LSB, como a gente quer ser conhecido agora. Minha trajetória no basquete, eu sou um jovem nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro, no Parque Anchieta, e tive a sorte de ser um reduto da cidade onde uma geração inteira jogava basquete, curtia basquete. Então, meus amigos todos ali ao redor, tinha uns 30 pessoas que jogavam basquete, tinha uma quadra boa para jogar. Então, me apaixonei logo no início. Foi um lugar de onde saiu muita gente que jogou, enfim. Aí, eu comecei jogando lá, enfim, como diversão. Tomei gosto, joguei basquete federado, joguei universitário. Vi que era com isso que eu queria trabalhar, com isso que eu queria viver. Me tornei árbitro, porque eu queria estar envolvido. Não tinha tanto talento para me tornar profissional. Me tornei árbitro, depois fui trabalhar na Federação de Basquete do Rio. E lá na federação eu vi que o basquete era muito abandonado. e que atendia só um público muito nichado. Então, eu percebi que a gente poderia fazer algo diferente. Lá eu conheci, como eu falei, meu sócio, irmão Guilherme Simões, também árbitro, e a gente tentou fazer algo diferente. Então, o Guilherme teve a ideia de criar e fundar uma liga para fazer basquete para quem não tinha condições de jogar. Nós fundamos a Liga Super Basquetebol há 17 anos atrás, e a liga só foi crescendo, enfim. E a gente, a partir de um tempo, em 2019, de tanto fazer competições, nos tornamos a maior liga amadora do país. Isso pela própria CBB, ninguém mais fazia tantos jogos, nenhuma organização fazia tantos jogos no país como nós fazíamos. Chegamos a fazer mais de 600 jogos no ano. Em 2019, nós vimos que enxergamos a necessidade de criar uma equipe feminina, porque o basquete feminino no Rio de Janeiro estava minguando, estava morrendo. Uma realidade que nós víamos na nossa própria liga, que cada vez mais tinham menos times, né? Então, as meninas tinham que ter um espelho. Então, as meninas tinham que enxergar que jogar basquete no Rio, ela poderia chegar em algum lugar, tinha um time profissional. Então, nós montamos em 2019 com meninas oriundas da própria liga e com recursos próprios, muito poucos. E, enfim, conseguimos um parceiro. E desde então, esse foi o início da nossa história aí como equipes em 2019. Ganhamos a equipe feminina, esse ano agora a equipe masculina. Mas o feminino é o nosso carro-chefe e vai continuar tendo toda a nossa atenção.
Inclusive, a LSB tem um dos uniformes mais bonitos da LBF. Mas, voltando como você abordou, você tem uma trajetória consolidada nos esportes, já foi diretor do Botafogo, coordenador de esportes do Colégio Sul-Americano, professor no governo do estado do Rio, gerente de educação dos anos finais na prefeitura de Mesquita e atualmente, como falamos, é presidente da LSB desde 2017. O que te motivou e te inspirou a resolver trabalhar com o mercado esportivo, que a gente sabe que é bastante fechado e até um pouco ingrato para a grande maioria no Brasil, né? Tem essa desvalorização muito grande dos esportes, da cultura do esporte no país.
Sim, sim. Eu falei, eu sou professor, né, por profissão. Hoje eu não estou mais em sala de aula, mas eu trabalho aqui na Secretaria de Educação de Mesquita, mas eu me orgulho de falar que eu sou professor. Mas o esporte é a minha paixão, né? Eu falo que eu vou viver disso. E eu estudo, batalho, enfim, eu ainda não consigo, até porque a LSB é um filho, mas um filho não nos rende. O filho dá trabalho, tem gastos, o filho não é para render. Então, a LSB não nos rende nada, a não ser muito trabalho, mas é prazeroso vê-la crescer assim como se fosse um filho. Mas o que me motiva não posso falar nada diferente, acho que para os meus sócios é a mesma coisa, é a paixão. E eu não posso negar, porque desde o início, quando nós criamos a Liga, isso sem falsa modéstia, nós sempre enxergamos que nós poderíamos fazer algo diferente. E eu continuo vendo isso. Como falei, eu estudo constantemente sobre diversos assuntos, gestão, marketing, porque eu quero me tornar um gestor bom. Eu estou muito longe disso, mas eu quero me tornar um bom gestor. Então, a gente precisa estudar e conversar com quem entende. Mas, fora a paixão, eu sinceramente acredito que nós podemos fazer algo diferente e ajudar a mudar e evoluir um pouquinho o jogo como nós conhecemos aqui no nosso país, como é trabalhado, como é visto e como é gerido, principalmente, que é a minha área.
Não sei se você sabe, mas a gente já criou uma panelinha do LSB das Minas aqui. Várias atletas da LSB conversaram com a gente e o projeto segue crescendo.
Legal.
Sobre a LSB, ela foi fundada em 2007 por você e pelo Guilherme Simões, pelo Renato Almeida. Depois veio o Luiz Cláudio Bonifácio. E a LSB rapidamente alcançou o posto de maior organização de basquete do Rio de Janeiro e uma das maiores ligas de basquete amador do país, chegando em 2018 a organizar mais de 700 jogos em um ano em 16 diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro e também na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, com a participação de 136 equipes envolvendo diretamente mais de 1.900 atletas. Pouca coisa! No fim de 2018, anunciaram que manteriam, a partir de 2019, uma equipe profissional feminina, que disputaria a LBF, levando o basquete profissional feminino de volta ao Rio de Janeiro depois de 8 anos sem times na Liga Nacional. E no mesmo ano, a equipe conquistou de forma invicta o brasileiro de 3x3 sub-23 feminino. Conta pra gente como surgiu a ideia de criar a LSB 15 anos atrás e quais os maiores desafios, que devem ter sido muitos, enfrentados nesses anos e que continua a enfrentar.
Então, como eu tinha mencionado, a ideia foi pela necessidade, como falei, a liga, a competição em si, que a LSB, ela nasce como uma competição, né, surgiu da cabeça do Guilherme, nosso sócio, meu sócio. Ele estava, enfim, na sala de casa e queria fazer uma competição. Eu estava na federação nessa época, como eu falei, então eu também via necessidade, via como a federação na época tratava as equipes de pequeno porte, as equipes que não tinham dinheiro, as equipes de bairro, colégio, enfim. Pela estrutura da federação, necessitava de uma formalidade que as equipes não tinham. E nós queríamos atender esse público, porque assim como eu, era um menino do subúrbio que queria jogar basquete e não tinha clubes para poder jogar, porque os clubes estavam na zona sul, e enfim, eu não tinha como sair de lá para poder jogar, fui jogar só quando eu consegui, bem mais velho, quando já tinha meu próprio dinheiro, que eu conseguia pagar a minha própria passagem. Com 17 anos eu comecei a jogar federado, porque assim, era o que eu já estava correndo atrás de dinheiro. Então, a necessidade foi essa. Nós enxergamos uma carência, nós tínhamos um desejo assim, e tocamos para fazer a competição e rapidamente ela cresceu. Muito pela carência. Hoje, graças a Deus, tem outras competições que conseguem atender esse público e a gente também continua fazendo basquete da forma como a gente pode, né? Da melhor forma possível. E as maiores dificuldades nesses 17 anos, eu não vou reclamar da falta de apoio, porque acho que isso é uma bengala que eu não gosto de me apoiar, porque, enfim, acho que a gente tem que correr atrás do jeito que dá, fazendo o que pode com o que nós temos, né? Mas acho que foi isso, assim, não é nem falta de apoio, mas assim, durante esse tempo, esses 17 anos, muita gente tentou atrapalhar. Então, eu falo que não precisa ajudar a LSB, se não quiser. Se puder ajudar, ótimo, vai ser muito bem-vindo. Mas se não atrapalhar, já é muito. E esse tempo, passaram várias pessoas em diferentes organizações, enfim, a federação na época. A federação, quando eu falo, não é o CNPJ, tá? Porque, por exemplo, hoje a gente não tem problema nenhum, as pessoas que estão lá são gente boa, mas já passaram pessoas lá que atrapalharam muito a gente, por, enfim, não sei explicar o motivo, inveja, sei lá, não sei. Aí, acho que as maiores dificuldades foram essas, pessoas que no ao longo da nossa trajetória, que além de não ajudar a Liga, tentaram atrapalhar bastante nesse processo.
Bom, o LSB vem construindo um projeto cada vez mais sólido, que já conta com patrocinadores de grande calibre, além do patrocinador master, que é a Sodier. Além disso, o projeto se estendeu ao masculino também, como a gente falou bem rapidamente no começo, com a formação de uma equipe que almeja ingressar no NBB. No feminino, a equipe se tornou o xodó dos torcedores na temporada passada, e vocês têm como líder do time a Tainá, MVP sextinha de 2021, jogadora da seleção brasileira, que continuará na equipe na edição de 2022. Além disso, vocês anunciaram a construção de um lindo novo ginásio, que inclusive nosso amigo Daniel, que está trabalhando na equipe da LSB, não contou nem por ameaça com essa novidade. Ele esperou sair no Instagram para poder contar para a gente.
Tá fazendo um bom trabalho, então. Tá fazendo um bom trabalho.
Ele não contou nem sobre a ameaça. Mas a gente quer saber quais são os próximos objetivos de vocês, a curto prazo e a longo termo também. E onde você acredita que a LSB pode e vai chegar?
Isso é uma pergunta difícil de responder. Mas vamos lá. Só fazendo voltando a tudo que você pontuou. Sim, nós iniciamos com o masculino esse ano. É uma era uma necessidade. A gente tem um projeto social, né, e muitos meninos também viam. O nosso objetivo sempre foi dar oportunidade para os jovens, não só jovens, mas para os talentos que existem no Rio de Janeiro. Né? Tanto que nossa equipe masculina, dos 12 atletas, nós temos dois atletas de fora. Isso. Os outros todos são aqui do Rio e muitos deles jogam as próprias competições aqui da nossa liga. É uma forma até de valorizar a própria competição, é mostrar para os meninos, assim, você pode jogar a liga, bem, para as meninas, né? Você está sendo visto e com talento, esforço, lá você pode chegar na nossa equipe profissional, ser remunerado por isso, jogar o campeonato nacional. Isso para a gente é importante, dar essa vida aí, né? O feminino, como você falou, já está um pouco mais consolidado, já está aí no terceiro ano da competição. A Tainá, é um dos destaques da equipe. A Tainá continua conosco essa temporada e, se Deus quiser, nas duas próximas temporadas, ela firmou um contrato longo conosco. Isso é uma coisa gratificante para a gente. Então, acho que eu não lembro uma atleta que tenha firmado um contrato tão longo com uma equipe. Lógico que tem várias possibilidades. Pessoal, tem muita gente que fala assim, mas a Tainá precisa ir para a Europa. Precisa e vai. O contrato conosco não impede ela ir para a Europa. Nós estimulamos que ela vá, tanto que ela deve ir esse ano. A gente tem um contrato de primeiro semestre com ela. Ela continua recebendo normalmente. Então, ela vai para a Europa e volta para jogar conosco. A Tainá hoje é uma das caras da equipe. Isso para a gente é importante, porque eu sou um pouco, Ana e Carol, eu sou velho, né? Eu sou saudosista, porque eu sou do tempo que eu assisti a NBA e para mim o Jordan jogava no Bulls. Enfim, o Jordan joga no Bulls, enfim, o Magic joga no Lakers. E era assim, o Iverson jogava no Philadelphia. Então eu gosto dessa ideia de jogo de jogadores que tem a cara do time, se mantém ali por muito time. Nada contra as minhas meninas e meninos que mudam, até porque existe uma necessidade de mercado, né? Enfim, as pessoas precisam mudar e tal. Mas se eu puder manter as jogadoras e os jogadores que a gente gosta, que acha que tem uma identificação com o time, a gente faz todo um esforço. Eu acho legal lembrar de falar assim, fulano de tal joga no time tal. Eu gosto dessa referência, de saber que tem uma identificação, que está construindo uma identidade com a cidade, que é reconhecida na cidade. Hoje algumas meninas são reconhecidas aqui, quando vai no mercado, na feira, sabe que joga aqui em Mesquita. Isso é muito legal. Então, é isso que a gente tenta passar para elas. E, eventualmente, pode sair, lógico, assim, o mercado, enfim, um time... O término do contrato, um time acaba oferecendo mais ou uma condição melhor, e a menina e o menino, né, enfim, pensa no futuro deles. Mas o que a gente puder fazer para manter, eu vou fazer, porque, como falei, eu gosto dessa identidade. Você lembra do Jordan, você lembra da camisa vermelha do Bulls. Então, acho que... Estou dando exemplo da Tainá, mas tem outras meninas também. Então, eu gostaria que, ao lembrar da Tainá, as pessoas lembrassem da camisa da LSB que ela defendeu por muitos anos e, se Deus quiser, para a carreira inteira. Mas como falei, eu entendo o mercado, entendo que quando os times ou as próprias jogadoras não conseguem fazer isso. Agora, onde a LSB vai estar? Você pontuou sobre o ginásio. A arena é uma loucura, assim. Pensar que a gente embarcou nessa, eu acho que eu não sei, isso é por desconhecimento mesmo, se algum outro time ou organização construir um ginásio do zero com recursos próprios, sem ajuda de governo, sem ajuda de nada. Então, a gente está construindo um ginásio, lógico, com todas as nossas limitações. O ginásio vai demorar ainda mais uns 2 anos para ficar totalmente pronto, até porque os recursos são limitados, né? Inevitável. Mas construído zero com recurso próprio, eu não lembro, assim, se isso sendo um time pequeno, né? Porque nós somos um time pequeno, um dos menores da própria LBF. Mas nós tínhamos um orçamento, nós temos um patrocinador que é, enfim, fantástico, que é a Sodia Doces. E o que eles fazem por nós, assim, é coisa de outro mundo. Assim, eu não sei, eu tenho a minha religião, né? Eu acredito em Deus, tenho a minha fé. Acho que Deus coloca algumas pessoas nas nossas vidas por algum motivo especial, e eles, a Dona Cleusa e o Diego, entraram nas nossas vidas de uma maneira surpreendente, não cabe contar aqui, mas completamente assim, sem planejamento nenhum, e acreditaram no projeto. E, enfim, estão com a gente até hoje, são responsáveis por tocar o nosso projeto social, que é um projeto social em parceria, né? Que é o LSBO Bem Sou de Doces, que atende hoje, está atendendo quase 200 crianças, e patrocinam os dois times, né? Tanto o time feminino quanto o time mais masculino. Quando nós contamos para eles sobre a ideia de construir uma arena, deram todo o apoio, nos deram um piso, né? A quadra que nós usamos, a quadra foi comprada por eles, e nós tínhamos um recurso único, para poder gerir as duas equipes, e nós tínhamos uma opção, isso é opção nossa mesmo, opção de gestão nossa. Nós poderíamos investir nas equipes e, eventualmente, montar equipes mais fortes, enfim, isso poderia ser uma opção, ou nós poderíamos, com uma equação aqui, enfim, com um estudo financeiro, construir um ginásio nosso e a gente manter ali as equipes competitivas, é claro, enfim, mas focar o investimento na construção do nosso ginásio, porque isso é um projeto a longo prazo. Então, nós poderíamos, como falei, investir todo o recurso nas próprias equipes, ou nós poderíamos investir o recurso na construção da arena, que isso no retorno não seria imediato. A gente tem um projeto e dívidas, né, pelos próximos 2-3 anos aí, com dificuldade para acertar tudo e tocando a construção e tudo que necessita dentro do próprio ginásio. Então, seriam 2-3 anos de dificuldades, mas a gente sabe que daqui a 2-3 anos nós vamos ter uma estrutura boa o suficiente, que os atletas merecem, que as atletas merecem, para ofertar isso para elas. E o resultado, que não, se a gente não conseguir colher agora, embora as meninas que estão aqui, os meninos, nós escolhemos, nós acreditamos demais neles, nós estamos com quem nós queríamos estar, mas a gente não consegue oferecer para eles tudo que a gente gostaria no momento. Então, isso é algo a longo prazo. E onde a LSB vai estar, eu não sei, Carol. Eu sinceramente, assim, eu que eu posso ser mal interpretado. Meu Guilherme, os nossos falam que eu falo demais. Mas, como o Rafael, nosso técnico, fala, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, eu, sinceramente, a gente trabalha para ser um dos principais times femininos do país, para ter um time feminino, para ter um time masculino competitivo, estar em competir em uma grande liga, enfim, pode ser o NBB, eventualmente pode não ser, mas a nossa prioridade é o feminino. Então, a gente trabalha para ser um dos principais times femininos do país e uma referência em treino, em preparação, em gestão. Eu acho que, sinceramente, eu brinco como, sei lá, o Leite Moça, ela conhecida há um tempo atrás, o time Hortense, enfim. Eu brinco que eu acho que daqui a uns 5 anos, 6 anos, as pessoas quando falaram, pô, sou de E-Doce, pô, é uma grande franquia e tal, mas tinha um time de basquete, tinha um projeto que era fantástico, ganhava títulos, enfim, eu acho que nós trabalhamos para isso. Não sei se pode ser agora. Eu brinco com as meninas aqui, eu falo assim, nós vamos ser campeões nacionais, nós vamos ser campeões. Pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas nós vamos, é só questão de tempo.
Antes da Ana seguir, eu queria pontuar que realmente o trabalho na LBF, né, na temporada passada, caiu para um time que tem muita tradição também, que era um dos favoritos, né? Chegou ali até uma condição muito boa nos playoffs. Sobre o que você falou de sonhar pequeno e sonhar grande, dá o mesmo trabalho, dá mesmo. E um projeto desse nível, principalmente quando a gente fala de basquete feminino, ele atrai muitos olhares, né? Você tem um ginásio, você atrai não só meninas para dentro, mas também atrai os jovens em geral que têm interesse em participar e jogar, né? Porque a gente esbarra muito no Brasil num elitismo no basquete. Mesmo que seja um esporte popular, ele tem muito esse elitismo.
Sem contar que é um lugar para poder jogar mesmo com chuva, que é uma complicação muitas vezes.
A gente fica feliz com a construção. Eu estava lá na obra ainda há pouco. Eu falo que eu, depois desse aí, quando ao fim da ao término das obras, eu vou ter me formado em engenheiro civil, enfim, porque engenheiro elétrico, porque lá a gente tem que fazer de tudo, né? Eu tinha construído um simples, então a gente tem que meter a mão para poder fazer. Então, é um profissional, os ajudantes somos todos nós que trabalhamos aí. Então, o Daniel, você citou, às vezes puxa fio lá para poder fazer instalação elétrica, precisa sair, precisa a obra, precisa sair. Então, nós temos jogo dia 26,
agora, e estava lá correndo a corrida há quanto tempo para poder aprontar tudo. O ginásio ainda está distante de estar completamente pronto. Acho que a gente atingiu agora 50-60% da evolução da obra, mas já dá para ter jogo. A gente não vai conseguir receber público, a arquibancada ainda está em construção, enfim, os banheiros do público ainda estão em construção, então o público nesse primeiro jogo ainda não vai ser possível, mas eu espero que até antes do retorno, a gente já consiga finalizar essa parte de banheiro do público e arquibancada para poder receber. E acredito, pela mobilização da cidade, que vai ser bem, bem legal, vai estar a arena sempre lotada. E poder ter um local, como você falou, para atender o projeto social, para receber a meninada. Isso para a gente é fantástico, é isso que motiva.
E nesse sentido, você fez um post no Twitter em que dizia que sentia falta de trocar ideias sobre basquete, sobre a evolução do jogo, sobre gestão, e que todos são muito isolados, seria muito boa uma troca de experiências. E a gente sabe que é difícil fazer basquete, principalmente feminino, no Brasil, seja como atleta, comissão técnica, parte de gestão de equipe. Por que você tweetou aquilo? E como é fazer o basquete no Brasil atualmente? Se houve melhoras ou se continua engessado demais?
Foi um desabafo, porque, como eu falei, eu realmente acho. Eu estava falando, enfim, mais em termos de gestão, que é o meu caso, estava conversando com os meus técnicos também, porque, infelizmente, nós temos uma cultura, isso, assim, todos os gestores dos outros times são meus amigos, enfim, conheço muita gente do masculino também, mas nós temos uma cultura da competição exacerbada e do resultado, de ter que dar resultado, né? Vou dar um exemplo. Aqui na LSB, a gente não tem compromisso. Lógico que nós queremos ganhar. É inevitável. Quando a bola sobe, a gente quer ganhar. Nós fazemos isso. Mas eu não tenho que compromisso e ter que dar satisfação a nível de... Eu tenho que ganhar a qualquer custo. Eu tenho um patrocinador, tenho vários patrocinadores que querem a vitória, lógico, mas eles sabem que a vitória faz parte de um processo. E às vezes o processo é mais importante, é tão importante quanto o resultado. E o processo para a gente é importante, como eu falei, nosso projeto é a longo prazo, os resultados podem não vir agora, embora nós trabalhemos para isso, mas é um projeto a longo prazo. E eu acho realmente que nós somos muito isolados, nós ficamos muito, muito isolados. Por exemplo, eu não vejo gestores trocando ideias sobre o basquete. A gente não tem fóruns, a gente não tem encontros, não tem workshop para falar sobre gestão, que é o tema que eu gosto de estudar. Os técnicos não se encontram muito. Eu vejo, pelo que eles falam, enfim, as comissões de técnicos, enfim, os grupos de técnicos acabam ficando... Não tem todos os técnicos ali, então eles acabam não trocando tanta ideia sobre o jogo. As próprias ligas, acho que poderia promover um pouco mais essa união entre equipes. Fala por coisas simples. Um exemplo. Às vezes, a dificuldade que... Vou dar um exemplo aqui, não é isso. Tá? Um exemplo qualquer, sei lá. A dificuldade que Catanduva, sei lá, pode estar passando, eu posso ter passado. E eu posso colaborar com eles. Enfim, Campinas que tem um time que, enfim, está muito mais tempo aí. Enfim, consegue colaborar com a gente, que somos mais jovens, passando, trocando experiência. Tem o Vender lá, tem pessoas que estão no basquete há muitos anos, enfim, conseguiria passar essa experiência. Outros times que estão na liga há mais tempo, Santo André, enfim. Mas e acaba que assim, se você, não sei, se vai perguntar, acaba sendo chato ou sei lá, ou que não sabe nada. Por outro lado, eu acho que o outro time fica assim, ah, não vou oferecer porque posso parecer arrogante, não sei. Mas eu acho que os gestores são muito isolados, nós poderíamos estar trocando ideias mais vezes, enfim, trocando experiências. Eu brinco, um exemplo, até quando você falou mais cedo sobre uniforme, eu estava conversando com um fornecedor, de uniforme até não deu tempo de a gente fechar o contrato para esse ano, eu tive que correr em outro fabricante para poder providenciar o uniforme, mas eu estava conversando com um fornecedor e no meio da conversa, a gente foi falando sobre a liga, ele perguntou se algum outro time tinha interesse, assim, cara, não sei, eu acho que todos já têm um fornecedor, mas eu posso perguntar, porque pô, que legal que seria eu conseguir um fornecedor de uniforme que atendesse eu e mais uns dois, três clubes. Ou que legal seria se os clubes se reunissem para negociar com um fornecedor. Enfim, ou já pensou que coisa louca, sei lá, um patrocínio único para três times? Acho que nós poderíamos estar em conjunto e negociando coisas em conjunto também, porque às vezes a visibilidade que eu consigo ofertar no Rio e na Liga, se eu me juntar com alguma outra equipe, eu consigo expandir isso. Eu já conversei com algumas pessoas que não têm visibilidade, ou seja, não têm atuação no Rio de Janeiro, onde seria o foco, por mais que a Liga seja nacional. Mas seria bacana envolver algum outro time nisso. Mas, enfim, infelizmente ainda não é assim. E eu sinto realmente falta. Como eu falei, eu estudo sobre gestão constantemente. Eu leio literalmente todos os dias à noite eu leio e sobre gestão e marketing, enfim. Todos os dias, não perco um. Mas eu fico limitado às coisas que são, enfim, os cursos, enfim, as coisas que eu encontro na internet. Tem muita coisa produzida por fora, né, do país. Mas eu acho realmente que nós podemos estar trocando ideias sobre aqui, discutindo a evolução do nosso jogo, e não só a gente como gestor, né? Os técnicos, os jogadores, enfim, assessoria de marketing, os preparadores físicos, os caras têm que estar trocando ideia, enfim, a nossa assessora aqui tem que estar conversando com a assessoria dos outros clubes, pensando coisas juntos. Que legal que seria, enfim, a gente está pensando ações em conjunto com outros clubes para poder atingir mais gente. Isso é o meu sonho, cara. Isso é o que eu cobro aqui. A Ana, que é a nossa assessora, e o Daniel, eles sabem que eu sou um chato legal. Na verdade, eu sou muito chato, mas sou muito legal também, porque eu cobro isso constantemente. Eles precisam conhecer os outros assessores, precisam ser amigos deles, precisam conversar, precisam pensar coisas em conjunto, porque acho que nós fazemos basquete para um público, né? Então, enfim. Então, se o público é pequeno, eu preciso aumentar, e o que tem eu preciso cativar.
Bom, como você falou anteriormente, a LSB tem um projeto social, o LSB OBEM, Oportunidade, Basquete, Educação e Mudança, criado para proporcionar o acesso de crianças, adolescentes e jovens estudantes à prática do basquete de forma continuada, como instrumento educacional para disseminar valores do esporte, como respeito ao outro e as regras do trabalho em equipe, superação, pilares importantes para a prática esportiva. É muito importante que vocês tenham essa visão interseccional de esporte, conjunto com a educação, do valor que ambos têm na vida das crianças e desses jovens, auxiliando justamente no desenvolvimento integral, mas também propiciando maiores perspectivas de vida. Como funciona exatamente esse projeto? Você tem alguma ideia de quantas crianças já foram assistidas com esse projeto?
Então, hoje, atualmente, nós atendemos cerca de 200 crianças. Nós tivemos que reduzir um pouco o atendimento nesse início do ano, porque nós saímos do local onde nós estávamos saímos precocemente até, para poder passar para a arena ainda em construção. Então, como a arena ainda está em construção, as salas de aula ainda estão em construção, então, no final do ano, nós estávamos com 200 crianças, nós tivemos que reduzir um pouco no início do ano, mas, enfim, nós temos o contato de todos com a promessa de retornar agora em abril. Então, hoje o projeto atende aproximadamente 200 crianças com aulas de basquete e temos uma oficina de inglês. A ideia é o projeto é no retorno. Ah, tinha um atendimento psicológico também. No retorno, ofertar mais duas oficinas, além do reforço escolar, né? Então fica o basquete, o inglês, o reforço escolar, e a gente está finalizando lá um refeitório e uma cozinha industrial, porque como nosso patrocinador master é a Sodier Doces e que é a patrocinadora do projeto social também, é uma das outras oficinas que nós queremos colocar no projeto e para a comunidade é aprender a fazer bolos e doces e desenvolver um empreendedorismo nos jovens, que é isso que eles acreditam e nós também. Então, agora em abril, a ideia é essa, é tocar essas cinco atividades, essas cinco oficinas lá já no espaço novo, já no espaço da nossa arena lá, que comporta, que tem espaço para isso.
Queria falar que o NB das Minas é desesperado por doces, tá? Estamos ansiosos, inclusive, para provar o que todos irão produzir, porque a Sodia já tem uma fama muito grande com a gente. O Daniel manda foto quando tem algum evento, né? Nos treinos, ele manda foto de propósito para provocar a gente, para a gente ficar com vontade ainda.
Eu sou suspeito a falar, não é porque é o nosso patrocinador, mas os doces, os bolos são fantásticos. Já tem um bolo de leite condensado que, meu Deus, é um...
Ah, não, assim, tu vai no meu ponto fraco.
É impressionante como são gostosos. A Cleusa, ela é abençoada, a mão é abençoada, porque o que ela desenvolveu é fantástico. Não estou aqui puxando o saco do patrocinador, não, porque é bom mesmo. Todo mundo que já comeu, já experimentou, é bom. Mas assim que a oficina estiver rolando, vocês vão receber aí os feitos, né, do projeto. Faço questão. A Ana, ela está... A nossa assessora está bolando aí um mimo aí para poder mandar para o pessoal que cobre basquete, umas balinhas, uns doces da Sodier. Vamos ver se ela vai tocar. Ela já me prometeu umas duas vezes que iria mandar. Então, vou cobrar ela aqui.
Eu vou cobrar o Daniel, porque toda vez que a gente fala assim, Daniel, pelo amor de Deus, Daniel, um pedaço de bolo não faz mal a ninguém, Daniel. Daniel se faz de João sem braço, diz que não é com ele. Agora que você está falando, vou chegar diretamente pro Daniel e falar, ó... Seu presidente falou que pode, tá? Você para de fugir da gente.
Inclusive, eu acho importante mencionar que Anas ajudam Anas. Fica a dica.
Boa!
Verdade. Depois, quando ela ouvir, eu vou cobrar aqui.
Tá. Agora, depois desse momento, eu preciso parar de pensar em comida, porque, né? Falando da LBF em específico, a edição passada foi considerada a mais disputada de todas desde o início. E nessa temporada vão ter o recorde de 10 participantes, com a volta do Pro Esporte Sorocaba e do Esporte de Pernambuco, ausente da Liga 7 temporadas e campeão em 2013, representando 5 estados e 4 regiões do país. Uma grande notícia também é a volta do público aos ginásios, apresentando o esquema vacinal completo e cumprindo as normas sanitárias de uso de máscara e distanciamento. A temporada já começou e parece muito promissora. Como você vê a evolução da LBF ao longo dos anos e o que falta para que se torne uma competição de ainda maior destaque e competitividade?
Ah, sim. Como eu falei, nós somos um projeto muito recente, né? Então a nossa contribuição é muito pequena ainda, mas bom, a gente ficou muito feliz com o retorno aí de Sorocaba e Esporte. O Esporte é um time tradicionalíssimo no basquete feminino. Ficamos contentes com o retorno deles. Agora com 10 equipes, acho que a gente precisa trabalhar para conseguir ter pelo menos 12 equipes aí na LBF. Acho que 12, 14 ali seria um sonho, seria fantástico. A LBF ela tem trabalhado para consolidar o basquete. A gente tem feito um excelente trabalho. O aumento, enfim, o fomento, enfim, tudo que eles podem fazer pelas equipes, eles têm feito. Mas a liga em si ela é a união de todas as equipes, né? Então, acho que cada equipe pode e deve fazer mais para difundir o esporte, enfim, para se consolidar, para o projeto ser mais atrativo. Eu sou um crítico ao basquete nacional de uma maneira, maneira seguinte, como falei, eu tenho medo de às vezes ser mal interpretado, que às vezes numa conversa eu não consigo explicar tudo aquilo que eu estou pensando. Mas, enfim, vou falar. Eu acho que a gente, às vezes, quem está de fora, ou enfim, ou a gente mesmo, gestor de equipe, a gente fica falando assim, ah, mas porque, enfim, tem poucos jogadores, enfim, ah, tem pouca gente assistindo, tem pouca gente escrevendo, tem, ah, mas enfim, a TV tal não cobre, ou a TV tal poderia cobrir. Às vezes nós, porque eu faço isso também, na internet lá, eu sou um amante do Twitter, né? Então, fico lá, poxa, mas precisamos de mais apoio, precisamos de mais apoio, tem que mais gente assistir. Mas eu também, mas eu também faço uma autocrítica de falar assim, pô, peraí, o que, que eu tenho feito para poder atrair mais gente? O que, que eu tenho feito para poder cativar o público? Porque eu não posso exigir e obrigar alguém a me assistir. Isso eu não consigo fazer. Eu consigo é oferecer um produto bom, e quando eu falo produto, porque eu trato o basquete como um produto, eu não menosprezando, mas é um produto, o time é um produto. Então, eu preciso oferecer um produto bom para ele ser consumido. Ponto. Então, a liga também precisa pensar assim, o produto precisa ser bom para ele ser consumido. Se o produto for bom, as pessoas vão consumir. Mais gente vai assistir, mais mídias vão se interessar em passar. Então, lógico que a cobrança é válida e ela deve ser feita. Enfim, isso é importantíssimo para o desenvolvimento do basquete feminino, principalmente. Mas nós também precisamos fazer uma autocrítica, tipo assim, o que, que eu tenho feito? Quais são as ações que nós estamos tomando aqui no dia a dia para o jogo sempre ser melhor? E eu falo isso uma autocrítica de todos. Dirigentes, árbitros, gestores de liga, atletas também, principalmente. As atletas, que eu, enfim, acho que são os menores, a menor parcela, né, do clube, porque acho que elas fazem com tão pouco é sobre-humano, fantástico. Elas são heroínas. Mas, assim, toda a cadeia do basquete feminino precisa também pensar assim, cara, acho que a gente pode, vamos pensar aqui onde nós estamos errando para o produto ser melhor. E é lógico também continuar cobrando, enfim, continuar batalhando por mais apoio, porque isso é fundamental, ainda muito distante, o apoio que o feminino tem comparado com o masculino. Mas, além disso, a gente pode também aparar aqui as arestas, corrigir os erros e oferecer um produto melhor. Isso em vários aspectos, tanto no do jogo em si, enfim, o jogo propriamente dito, como fora do jogo, ações de entretenimento, o que eu tenho, tô buscando torcedor, o que eu tenho feito na comunidade local, o que eu tenho feito na minha cidade, o que eu tenho feito nas minhas redes sociais. Vocês deram o exemplo do Daniel, e foi um menino que chegou com a gente há pouco tempo. Nós só tínhamos a Ana na nossa comunicação. O dinheiro aqui é curtíssimo, né? Eu falo que é um orçamento para tudo. Em um determinado momento, nós temos que pensar assim, X atleta, tem 21 atletas lá, a gente precisava contratar um atleta tal, mas o orçamento não dava. Eu falei assim, pô, então ele não vem e nós vamos contratar mais uma pessoa para cuidar da nossa comunicação. E isso pode parecer assim, surreal, você abriu mão de um atleta, enfim, para completar, né, o orçamento para trazer um atleta a mais, assim, sim, abri mão, não vem, mas a comunicação é importante, a Ana está sobrecarregada, então a gente precisa se comunicar melhor, e eu quero trazer mais gente, eu falei, eu quero ter um departamento de comunicação aqui, pelo menos com 4 pessoas, para poder tocar tudo que a gente faz. Dá para sair aí um podcast semanal, tem uma sala aqui da nossa arena, eu falei que até o final do ano ela vai virar um estúdio de gravação, que eu quero fazer um programa para o YouTube de lá. A gente precisa investir, precisa chegar na molecada, enfim, tem a juventude aí que, poxa, os meninos já não estão no videogame, então a gente precisa fazer essa galera curtir o jogo. Enfim, então tem algumas ações voltadas para essa parte também de esportes, Então, eu acho que o basquete feminino está evoluindo, está em uma crescente. Os times têm trabalhado, a liga tem trabalhado, ter 10 equipes. Hoje a CBB fez um brasileiro sub-23 que foi fantástico, dando oportunidade para meninas jovens aparecerem. E muitas delas estão na LBF hoje. Isso foi muito legal, que os times deram oportunidade na nossa equipe mesmo. Tem meninas que jogaram o Brasileirão e eu não conheci lá, entendeu? Não pude vê-la jogando lá. Então, isso é importante. Então, está em uma fase crescente, mas ele pode e deve crescer mais e todos nós podemos fazer mais. Isso que eu sempre me falo. Vamos cobrar, sim, mas nós podemos fazer mais.
Muito importante você tocar nesse ponto de comunicação, redes sociais, porque, querendo ou não, hoje em dia o jovem ele está nas mídias, né? Ele está nas redes sociais, ele está ali no TikTok, principalmente. Então, captar esses jovens pelo interesse com esse conteúdo é um trabalho muito árduo, mas é muito necessário nesse momento, né? O brasileiro feminino também, que inclusive a gente transmitiu na nossa Twitch, foi um momento muito importante de divulgar novos talentos e tantas jogadoras que têm um potencial tão grande de seleção brasileira, inclusive, né? Que não tinham a oportunidade de ter essa disputa. Para a gente finalizar essa parte, quais conselhos você daria a alguém que quer se envolver com o basquete feminino no país?
Acho que ser persistente, corajoso, na verdade, mas é extremamente gratificante. Então, é um convite que eu faço, nem um conselho, é um convite que eu faço. Dá para fazer. Não precisa ser em alto nível, chegar ao nível profissional, enfim, mas acho que é algo extremamente prazeroso e principalmente tão poucas pessoas ainda se predispõem, então é mais gratificante ainda quando você consegue atingir seus objetivos. Eu brinco. Eu estava conversando com um amigo gestor de um clube lá de Minas, e a gente estava falando assim: ah, Marcos, mas eu não consigo chegar no profissional, tal, é muito difícil. Eu falei assim: cara, é difícil. Eu falo porque, assim, nós estamos na LBF agora em 2022, e estamos em 2019. Eu joguei em 2019 com muito pouco recurso, muito pouco. Eu não preciso falar valores aqui, mas nós jogamos em 2019... com meu orçamento todo, às vezes era um salário de, sei lá, dois técnicos aí de outros times, ou de, enfim, três jogadoras. Eu falei assim: dá para fazer, mas aí você precisa saber, com esse orçamento eu chego aqui, mas eu consigo fazer. Então, quando às vezes as pessoas falam assim: até outros times falam assim: ah, eu não tenho dinheiro. Você, pô, o que, que não é não ter dinheiro? Porque eu joguei sem dinheiro. Eu sei o que é não ter dinheiro e jogar. Eu sei o que é não ter dinheiro e construir um time. Até, assim, depois a Sodia chegou e ajudou demais. Enfim, e o projeto é uma crescente, né? Nós temos um compromisso de 10 anos com eles. Então, nos próximos 10 anos, vocês vão ouvir falar do Sodia Doces aí. Mesquita, hoje, porque nós estamos em Mesquita, né? Se Deus quiser, vamos continuar aqui por muito tempo, mas nos próximos 10 anos as equipes vão existir, se depois disso, 10 anos à frente, se eles acharem que devem renovar, mas a gente trabalha para isso. Mas eu falei, voltando no assunto, não é um conselho, é um convite que eu faço a quem quer trabalhar com basquete feminino. É gratificante, é prazeroso, é muito difícil, mas vale a pena.
Agora a gente vai para as perguntas mais rápidas. A Ana vai começar já com uma diretaça. São perguntas bate e volta, como diz a Paola, integrante do NBA das Minas. Sem titubear.
Tá bom. Vocês perceberam que eu falo demais, né, cara? Eu sou... Meu sócio fala que eu sou repetitivo demais, enfim, minha esposa fala que eu odeio conversar comigo, que eu fico horas. Eu amo falar, vira o meu desabafo no Twitter, né? Eu amo falar, mas gosto muito de ouvir também. Então, eu fico horas aqui conversando com no telefone. O Felipe de Souza é um amigo que eu conversava muito com ele. Até a gente está um pouco mais afastado agora, mas eu amava conversar diariamente sobre basquete com o Felipe de Souza. Mas vamos lá, eu vou tentar ser direto. Vou tentar.
Bom, essa primeira pergunta é bate e bate, no caso, né? Porque pode gerar polêmicas. Qual teu time da NBA, se é que torce para algum?
Eu sou Detroit. Eu sou Detroit porque...
Uma boa!
No caso, bate, bate e bate.
Então, foi mais por essa época mesmo. Foi a época dos Bad Boys. Era a época que eu comecei a assistir NBA. Aí eu falei, cara, eu vi o Isaiah jogar. Era mágico. E todo mundo, assim, o Jordan, para mim, foi o maior de todos os tempos. Quem falar que o Jordan não era o maior de todos os tempos, para mim, bebe e toma remédio. Não é possível. Mas... tirando o Jordan, assim, cara, não dá para torcer pro Bulls do Jordan, porque o Jordan é fantástico. O Jordan está em outro patamar. Aí eu via que o antagonista dele, o Isaiah, assim, cara, eu tenho que torcer para esse time. E o que eles fizeram, pô, marcaram a época. Então, eu sou Detroit.
Você está feliz com a reconstrução agora, com o futuro, com tantos jovens, com o Cade Cunningham aí, podendo tentar levar o Detroit para os momentos de glória novamente?
Não, então, agora eu só assisto pelo jogo, enfim, eu não tenho mais esperanças no Detroit, apesar que a gente foi campeão com o Ben Wallace, né? Então eu nem acho que possa ser isso, é impossível, mas eu já nem acompanho tanto, eu paro para poder assistir, vejo lá como é que está um pouco de a movimentação, mas não nutro mais nenhuma esperança, não. Hoje eu prefiro assistir até outros times, enfim, tem uns caras que eu admiro o jogo, enfim. Eu não posso negar que eu tento assistir todos os jogos do LeBron, que acho que o cara tá marcando uma época, enfim, o Jamoran, então tem uns caras que eu preciso parar para poder assistir.
Eu acho que a grande... A grande ironia do Detroit atual é que o Isaiah de agora ficou famoso por apanhar.
É verdade.
E do LeBron ainda, coitado.
É verdade.
Qual o seu hobby preferido e não vale falar basquete?
Twitter. Eu não tenho. Boa. É o Twitter, meu hobby.
E qual o maior sonho atualmente?
Poxa, eu tenho que ser direto, o maior sonho, porque meus sonhos são segmentados, né? Eu tenho sonhos na minha vida pessoal, na minha vida profissional, acho que enfim, daqui a um tempo eu ter a satisfação de ter realizado tudo aquilo que eu me propus a fazer e que eu deixei um legado e fiz pessoas felizes no processo.
Você tem alguma comida preferida?
Não tenho, eu como de tudo. Não,
além da comida do patrocinador?
Eu poderia perder uma grande deixa para falar bolo, né? Perdi essa.
Oh!
Perdi essa. O Diego, desculpa aí, perdi uma deixa. Mas eu não tenho... Eu até brinco que estava falando sobre Big Brother outro dia, assim, se eu fosse lá para a prova, lá, ganhar a prova do Anjo lá, tivesse que escolher uma comida, não saberia o que escolher, porque eu não tenho algo que eu goste mais do que outro, eu como de tudo. Como eu falei, eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, né, cara? Então a gente não escolhia comida. Então a minha mãe era o que tinha, então o que tinha era o que a gente comia. Então não tem algo que eu goste mais ou goste menos. Sinceramente, não tenho.
E como eu sou editora, eu tenho que perguntar, filme preferido?
Filme preferido, acho que é Homens de Honra. É um filme que me marcou. Eu sou muito ligado ao meu pai e minha mãe, são meus heróis. E esse filme mostra uma ligação muito forte do personagem lá com o pai dele. Então... É um filmaço, eu recomendo aí para quem não assistiu.
É um filme mesmo, lembro de assistir com meu pai. Agora essa parte mais tranquila ou não, que exige um pouco mais, mas também é sem rodeios. É Hora da Verdade, que a gente quer que você fale pra gente 5 itens ou pessoas sem as quais você não vive e que definem quem é o Marcos.
5. Meu pai e minha mãe. Eles estão... Se eu for e me tornar metade do que eles foram para mim, eu já estou feliz. Minha esposa me ajuda a crescer. Ela briga comigo todos os dias, mas me faz crescer. Eu posso colocar no quarto item aqui meus dois sócios, Guilherme e Luiz, porque sem eles a LSB não existiria e eles... Eu erro muito e eu sou o que mais erro da tríade ali, né, na nossa organização, sou o que mais erro, porque eu tento de tudo, sou um sonhador louco e eles tentam me colocar no chão. E não é uma pessoa, nenhum item, mas acho que Deus, eu sou religioso, eu acredito, eu acho que o que eu faço e o que eu sou é o que ele idealizou para a minha vida. Então eu tento ser a melhor pessoa possível para minha passagem aqui se ter valido a pena. Então acho que Deus, meus dois sócios, meu pai, minha mãe e minha esposa.
Bom, para finalizar, a gente está montando uma playlist com todo mundo que passar pelo NBB das Minas e pelo LBF das Minas. Por isso tem a difícil missão de escolher uma música que te representa. Pode ser qualquer música que seja importante. Até agora já teve um pouco de tudo na playlist. Então, qualquer música que seja importante para ti.
É, boa, boa. Só para... Eu não consigo ser direto, né? Eu sempre tenho que explicar antes. Assim como eu não tenho uma comida preferida, eu não tenho músicas preferidas, não. Eu escuto o dia de tudo. Agora eu tô na fase da sofrência. Eu tô na fase de escutando Tom Marília Mendonça o dia inteiro aqui em casa. Mas como eu sou um pouco mais velho, então tem algumas músicas que me marcaram em momentos da minha vida foram importantes. Então, escolher uma. Acho que, não sei, com certeza não vai ter samba na playlist quem passou pela NBA das Minas, porque nem é uma música de basqueteiro, mas eu gosto de samba também. Então fica Nosso Grito do Fundo de Quintal. Pronto. É uma música que eu gosto e me marcou em um momento muito difícil da minha vida. E eu sempre...
Tem
eu...
samba, viu? Tem Alcione.
Ah, tem Alcione. Ah, então, muito bom gosto a pessoa que escolheu. Mas fica aí, Fundo de Quintal, Nosso Grito.
Adicionado. E para a gente finalizar, eu queria deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, o que você quiser falar para a gente encerrar o episódio de hoje.
Ah, eu só tenho a agradecer a Ana, a Carol, a Paola também, que fez o convite. Enfim, agradeço, legal o espaço, que eu, enfim, de trocar ideia sobre basquete, eu amo demais isso. Quem estiver ouvindo aí, depois, se quiser, pode me achar lá no Twitter, eu passo o WhatsApp, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre gestão, sobre marketing, enfim, curto muito, muito mesmo. Qualquer pessoa que quiser trocar ideia sobre isso, vai ter aqui um parceiro para poder falar e ouvir também, né? Então, agradeço, mais uma vez, parabenizo o trabalho de vocês, é fantástico, acompanho o canal. Fico lá no Twitter, lá acompanhando. Enfim, acho que vocês são heroínas e que tenham cada vez mais projetos, como falei, capitaneados por mulheres. Isso é mais legal ainda. Só agradeço o espaço, me sinto honrado e sempre que precisarem, estarei por aqui. No mais, eu continuo sendo um grande admirador lá e curtindo tudo que vocês fazem.
A gente que agradece você ter topado o convite. É um prazer imenso poder tocar nesse lado também de gestão, né? O nosso objetivo tanto com o LBF das Minas quanto o NBB das Minas é justamente trazer esse universo do basquete mais próximo para quem acompanha a modalidade, para quem não só acompanha NBA ou para quem acompanha a NBA e também tem interesse em conhecer as modalidades no Brasil, que é muito forte, né? Esse foi mais um LBF das Minas, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.